Muito bom dia, estamos já reunidos em condições de quórum, podemos dar início aos trabalhos. Vamos entrar então no ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação das atas número 51 e 52. Não registro, Sr. Deputado Paulo Sá.
Na ata 51, Sra. Presidente, na aprovação da ata, do ponto de aprovação da ata anterior, diz aprovada por unanimidade na ausência do PCP. E eu, na realidade, estava ausente, mas quando voltei para a reunião, transmitia o nosso voto favorável, que era essa ata, que era um ponto que eu também não tinha estado presente, que era um relatório apresentado pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Portanto, solicitava que fosse corrigido, porque efetivamente votamos a favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Tem toda a razão. Fiquei claro na última reunião que o Grupo Parlamentar do PCP tinha aprovado a ata, portanto essa alteração será feita. Uma vez introduzida essa alteração, aprovada por unanimidade, retirando a expressão seguinte, podemos passar à votação de ambas as atas. Quem vota a favor? A ata foi aprovada por unanimidade. Entramos no ponto 2 da ordem de trabalhos, deliberação sobre a elaboração de parecer sobre o projeto de lei número 252/13 do PAN, que enquadra as terapêuticas não convencionais na Lei de Bases da Saúde, procedendo à terceira alteração à Lei 48/90, de 24 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei 27/2002, de 8 de novembro, e reforça a correta interpretação da Lei 45/2003, de 22 de agosto, e a Lei número 61/2013, de 2 de setembro. Foi solicitado o parecer pela Comissão de Saúde. Cabe ao PSD designar o relator, caso a COFMA entenda responder a este pedido da Comissão de Saúde. A razão porque a Comissão de Saúde solicitou a esta Comissão a emissão de parecer é porque há um artigo neste projeto de lei, que é o artigo 3A, sob epígrafe enquadramento fiscal, que diz a atividade dos profissionais das terapêuticas não convencionais referidas no artigo 2º, tanto na elaboração de diagnósticos como na aplicação de tratamentos, produzirá efeitos fiscais idênticos aos do exercício da prestação de cuidados médicos convencionais, quer na esfera jurídica daqueles profissionais, quer na dos respectivos utentes. Em razão desta norma, que é solicitada a esta Comissão o parecer.
Sr. Deputado Cristóvão. Do Grupo Parlamentar do PSD, portanto, não vemos nenhum obstáculo a que possamos fazer o relatório, portanto, e o Grupo Parlamentar do PSD está disponível para fazer o relatório.
Muito bem, muito obrigada. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, eu julgo que até esta proposta, ou estas propostas, fizeram parte também do Orçamento de Estado para 2016. Se não é idêntica, é muito parecida. Julgo que justifica que a Comissão elabore o parecer por conexão, não é? E, portanto, desde que o Grupo Parlamentar do PC também concorde, já que está indigitado para emissão de parecer, nós estamos de acordo.
Bem, o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados e Srs. Deputados. Não, era só para alertar, neste caso, o Grupo Parlamentar do PSD, que nós, aliás, fui eu que fiz, nós aqui na COFMA fizemos audições a duas ou três instituições e associações do setor sobre esta questão. Portanto, audições dessas que estarão gravadas, mas como não estive quase nenhum grupo parlamentar, Bom, e o tipo de problemas reside muito na questão da certificação destes profissionais, portanto, basicamente há muito poucas células passadas e o tratamento diferenciado que é feito por um médico tradicional que faça uma terapêutica não convencional, opera, digamos assim, e trata os doentes com uma taxa de IVA reduzida, porque é um serviço de saúde. Aqueles que são apenas não convencionais têm a taxa normal. Portanto, há aqui um tópico ligado com a questão do IVA, que é a questão talvez até mais relevante. Portanto, basicamente era só para informar e relembrar que a COFMA, neste caso, fui basicamente eu, porque não me lembro de ter estado muito mais pessoas, mas fizemos pelo menos duas audições. A Cecília esteve também. Houve numa em que estava. Houve uma em que estava acompanhado com dois grupos parlamentares e na outra estava sozinho, se a memória não me falha. Mas fizemos duas. Pronto, era só para dar, transmitir esta informação, porque eu acho que é relevante para depois para a elaboração do parecer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais pedidos de palavra, considero que há unanimidade na aceitação deste pedido, desta solicitação da Comissão de Saúde e, portanto, será elaborado o parecer. Cabe ao PSD nomear o relator.
Presidente, serei eu próprio.
Muito bem, muito obrigada. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos. Já falámos na última reunião desta questão, deliberação sobre auditorias a determinar ao Governo e a solicitar ao Tribunal de Contas, nos termos do disposto número 4 do artigo 62 da Lei do Enquadramento Orçamental, referentes ao ano de 2015. Foi distribuído por todos os membros da Comissão as auditorias que ocorreram no âmbito da sessão legislativa passada, da legislatura e na última sessão legislativa, e aquilo que estava ajustado é que depois seriam propostas as auditorias pelo governo, pelos partidos que apoiam o governo, uma, e pelos partidos da oposição, a outra. Essa, não precisamos discutir isso no âmbito da Comissão, pode ser por troca de mails que ajustamos esta lista. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, era para solicitar que este ponto pudesse ser adiado. O Grupo Parlamentar do PCP ainda está a proceder a um levantamento de possíveis audições, precisamos mais algum tempo, visto que também não é urgente, até porque muitas das audições pedidas de passada não estão concluídas. Solicitávamos que, se não houvesse oposição por parte dos restantes grupos parlamentares, pudesse ser adiado para a próxima reunião, para nos dar mais tempo para fazer esse levantamento e apresentar propostas concretas de audições, quer ao Governo, quer a solicitar ao Governo, a determinar ao Governo, quer a solicitar ao Tribunal de Contas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão Amar.
Sr. Presidente, estando de acordo com a sugestão do PCP, ou da parte do PSD, poderíamos discutir isto, mas creio até que essa discussão pode ocorrer não apenas por e-mail, mas talvez até, Sra. Presidente, por uma reunião de coordenadores com a mesa, porque isso implica consensualização dentro da maioria e dentro da oposição, se seguirmos a regra do passado, e parece-me que é adequado seguirmos a regra do passado, que é uma repartição, uma cota equitativa entre os dois blocos. Mas eu queria pedir à Sra. Presidente que diligenciasse, não, talvez não apenas diretamente, mas a própria Assembleia da República, sobre o resultado das audições anteriores, das auditorias anteriores. Este é um instrumento que só tem interesse se der resultados, se não está na letra da lei. Nós todos os anos damos mais trabalho, são umas equipas constituídas dentro do Tribunal de Contas e dentro da IGF e depois as coisas arrastam-se como se o Parlamento não quisesse saber. E isto podem ser instrumentos muito importantes. Eu acho que as condições estão todas garantidas para que sejam feitas sem imparcialidade, não são feitas com o objetivo de armas de arremesso político nenhum. mas tem é que ter utilidade. E eu confesso que a impressão que tenho, a informação que tenho, é que auditorias pedidas no passado, evidente que provavelmente são matérias com complexidade, mas estarão ainda pendentes e talvez valha a pena também nessa reunião entre a mesa e os coordenadores se refletir sobre os pedidos, o acompanhamento dos resultados, a interação com as entidades periódica, com as entidades que estão a fazer a auditoria para ver se apresentam resultados ou não.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Efetivamente, os pedidos que foram feitos na sessão legislativa passada e foram feitos em maio de 2015, até hoje não obtiveram nenhuma resposta, nenhuma consequência e, portanto, serão feitas essas diligências e será, então, marcada uma reunião entre a mesa e os coordenadores para se fixarem os critérios ou mesmo as opções definitivas das auditorias a solicitar. Sim. Não percebi. Muito bem. Na última reunião tinha sido já... Tinha sido já deliberado no âmbito da COFMA que seriam contactadas as entidades para saber o ponto da situação relativamente às auditorias requeridas na sessão legislativa passada e ontem, ao fim da tarde, foram distribuídas as respostas que foram dadas tanto pelo Tribunal de Contas como pelo Governo, mas vamos então usar esta metodologia que foi proposta pelo Sr. Deputado António Leitão Amaro, caso não haja nenhuma oposição. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Da nossa parte não há oposição, pelo contrário. Se bem me recordo, a lei que está em vigor, a lei de execução orçamental que está em vigor, fixa um prazo limite para a apresentação dos relatórios das auditorias e que não é respeitado, não tem sido respeitado. Julgo que fará sentido que quando houver a decisão sobre as auditorias a solicitar ao Governo e ao Tribunal de Contas, sublinhe a importância de ambas as entidades respeitarem os prazos que são fixados pela lei de execução orçamental. Porque não só pela utilidade e pela oportunidade que isso dá a esta legislatura, sou pena destes relatórios, destas auditorias que nós estamos aqui que iremos solicitar, os relatórios virem para uma legislatura posterior, o que fica desenquadrado do real interesse que das entidades a quem vamos pedir as auditorias e das próprias auditorias. Portanto, acho que este aspecto é um aspecto importante, porque o histórico mostra que os prazos não são respeitados. Portanto, e convinha que fossem mesmo respeitados, porque o espírito do legislador ao fixar um prazo na lei de execução orçamental é para lhe dar a sua oportunidade e utilidade no mandato em curso. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Fica então ajustada à metodologia que seguiremos nesta matéria e com as recomendações que foram aqui suscitadas, tanto pelo Sr. Deputado António Leitão Amaro como pelo Sr. Deputado João Paulo Correia. Passamos ao ponto 4 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PS para a audição do ex-ministro Miguel Relvas. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, o nosso requerimento é suficientemente explicativo daquilo que nos leva a pedir novamente a audição ao ex-ministro Miguel Relvas. Recebemos as respostas do ex-ministro Miguel Relvas, as respostas foram altamente evasivas, até levantam mais dúvidas sobre o assunto. Na altura concordamos em apresentar um conjunto de questões perante o facto de Miguel Relvas ter recusado a vir à Comissão de Orçamento e Finanças prestar esclarecimentos e fizemos-lo com a com o objetivo de testar a sua vontade de querer esclarecer ou não o Parlamento sobre o seu eventual envolvimento na capitalização e na venda do Banco Público, o Banco Efisa, como as respostas foram altamente evasivas e até algo contraditórias e bastante inconclusivas, achamos que é oportuno e acho que se exige a presença aqui de Miguel Alves para, de uma vez por todas, dar os esclarecimentos e responder às questões, que são muitas, que nós pretendemos colocar.
Muito bem. Senhor Deputado António Leitão Amaro.
Senhora Presidente, Três notas sobre este ponto. Nós percebemos que o Partido Socialista quer criar casos à força, quer criar polémicas, provavelmente para desviar a atenção de verdadeiros casos e da situação a que estão a conduzir o país, mas parece-me que a pretensão do Partido Socialista é muito evidente. Querem fazer chicana política, criar casos à força, sem perceber que as respostas que as pessoas dão são as respostas que as pessoas dão e não as respostas que o Partido Socialista quer. Isso faz parte da vida, acontece em qualquer inquirição que façamos oral ou escrita. O PSD não concorda nem discorda das respostas que Miguel Relvas dá, são as respostas de Miguel Relvas. O facto do Partido Socialista não estar satisfeito, depois de receber um relatório de dezenas e dezenas de páginas de uma entidade idónea, insuspeita, que é o TAM, que confirma a validade e a bondade do negócio. Depois de a Secretária de Estado, a responsável política do processo, aqui ter vindo, ter prestado esclarecimentos, respondeu a todas as perguntas de uma forma tão cabal, que pelos vistos ninguém aqui está a pedir uma nova audição da Secretária de Estado, porque politicamente o processo é muito claro, evidente e transparente. O Partido Socialista insiste em criar um caso à volta de um ex-político e falo só porque quer um caso político e porque quer que as respostas que venham a ser dadas sejam aquelas que o Partido Socialista quer, e provavelmente vamos ter 500 audições até que o Partido Socialista possa eventualmente um dia ter respostas que quer. As respostas de Miguel Relvas são as suas. Os esclarecimentos que cada um entendeu dar, deu, e eu creio que é momento de cada grupo parlamentar tirar as suas conclusões. Se o Partido Socialista entende que aconteceu, que seja que entende que aconteceu, que o conclua. Nós temos a nossa conclusão perante o conjunto de documentos e audições que fizemos, uma oral e outra escrita, e, portanto, da nossa parte, o tema está esclarecido. Tudo o que pode acontecer agora é circo e chicana política. O Partido Socialista está apostado nisso. Da nossa parte, não contam seguramente com o acordo a que essa chicana seja feita, a que a COFMA seja instrumentalizada para ser uma arma de distração e de criação de casos que não existem. Vejo várias vezes, a propósito deste tema, o Partido Socialista e o Sr. Deputado João Paulo Correia, com toda a amizade e simpatia, está a cumprir uma missão e uma função, mas vejo solitário a tentar dar pancada nos moinhos de vento, sozinho, a criar um assunto que não existe. Enfim, eu respeito. Às vezes as pessoas nos grupos parlamentares têm que fazer o que têm que fazer. Nós não contribuímos para a instrumentalização da COFMA. Cada um fará o juízo que quiser sobre a intervenção de Miguel Relvas, sobre o processo de venda do Banco Efisa. Creio que o que está a documentação escrita e de respostas da responsabilidade política do Governo são claras. Para nós parece evidente que é momento de apurar conclusões e, portanto, discordamos desta instrumentalização que o Partido Socialista pretende fazer desta comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado António Leitão Amaro, na última, na audição à ex-secretária de Estado do Tesouro, Isabel Castelo Branco, fez umas considerações prévias e depois ausentou-se da audição. Não assistiu nem esteve presente na audição. Se estivesse presente na audição...
Sabe onde é que eu estava a ver a audição?
não esteve presente na audição. Não esteve presente na audição. Não estou a emendar, eu disse essa palavra e estou a repeti-la. E acho que não vale a pena estar a interromper, porque acho que todos que aqui estão e que estiveram na audição sabem que sou o deputado António Leitão Amaro, não esteve presente na audição. E como não esteve presente na audição, não significa que a informação não lhe tenha chegado. Estou a dizer que não esteve presente na audição. E, portanto, não esteve presente na audição. A verdade é essa. E como não esteve presente na audição, certamente que não assistiu às algumas das respostas que foram dadas às questões dos diversos grupos parlamentares, nomeadamente aquelas que a senhora ex-secretária do Tesouro disse, olha, não sei responder, não tenho informação para responder. Outros têm e não sabem, e saberão certamente responder, ou não têm informação para responder. Por outro lado, não nos parece que, um banco que tenha sido vendido, um banco público que tenha sido vendido, cuja decisão da venda tenha sido tomada 4 dias das eleições legislativas, não deixa de ser uma matéria, no mínimo, estranha. Quando um governo decide vender um banco, autoriza que a empresa que tenha participação nesse banco público, em nome do Estado, lança um concurso público para a venda do banco, antes o próprio governo ter decidido a venda do banco, também nos parece uma matéria altamente estranha que não foi objeto de resposta por parte da ex-secretária de Estado do Tesouro. E também nos parece muito estranho que o prazo limite desse concurso para aquisição de um banco público tenha sido o dia 3 de julho de 2015 e a sociedade financeira que venceu o concurso foi constituída precisamente no dia 3 de julho de 2015. E nessa audição com a ex-secretária de Estado do Tesouro, a senhora ex-secretária de Estado do Tesouro sublinhou que foram convidadas mais de 50 entidades para apresentarem propostas para aquisição do banco. Como é que a única entidade que vence o concurso, à data do envio dos convites, não existia? Foi constituída no dia, no prazo limite para a apresentação de propostas. Isso não lhe parece estranho? Não é estranho? Resposta da ex-secretária de Estado do Tesouro, não lhe sei responder. Como é que essa entidade foi convidada para apresentar a proposta? Ou seja, a tantas questões foram colocadas e com as respostas de não sei responder, talvez outras entidades e outras personalidades possam responder, persistem muitas dúvidas. E por outro lado, Sr. Deputado, nós valorizamos a sua defesa do ex-ministro Miguel Relvas. Portanto, já no último pequeno debate que tivemos acerca disto, alguém lhe disse, que não eu, que valorizava a forma como defende o ex-ministro Miguel Relvas. Mas a verdade é que o ex-ministro Miguel Relvas não era era um político, foi um político, membro do anterior governo, com responsabilidades acrescidas. E também foi vice-presidente do PSD. Se não for o único, foi um dos... Foi dirigente nacional do PSD, pronto, se não foi vice-presidente, foi dirigente nacional do PSD, e foi sempre conotado como um braço direito do antigo primeiro-ministro e presidente do PSD. Portanto, tinha responsabilidades acrescidas. E é lamentável que alguém que tenha sido ex-ministro de Assuntos Parlamentares, que tenha tido responsabilidades acrescidas no PSD e tenha sido uma das pessoas mais próximas do ex-primeiro-ministro e presidente do partido, fuja a prestar esclarecimentos ao Parlamento. Não lhe fica bem. Para muitos, ou se calhar para a esmagadora maioria dos portugueses, isso significa que tem receio de prestar informações e de dar esclarecimentos ao Parlamento e tem medo de responder algumas perguntas e ser confrontado com algumas perguntas e com algumas questões. Não lhe fica bem. Não fica bem ao grupo parlamentar do PSD também que um ex-ministro seu se recuse a vir ao Parlamento. E, portanto, perante estas dúvidas todas, é perfeitamente justificado apresentar um requerimento para que desta vez Miguel Relvas se fique sensibilizado para vir ao Parlamento prestar esclarecimentos. E para isso contamos com o apoio do grupo parlamentar do PST, porque certamente também não tem nada a esconder nesta matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado. Saudar o Sr. Deputado João Paulo Correia, que é omnipresente e, portanto, sabe exatamente onde é que e o que é que faz cada um dos senhores deputados. Pena ter ignorado que, felizmente, estas audições são públicas e televisionadas. Não, e portanto sabe onde eu estava e portanto sabe, presume erradamente que esta audição não tenha sido televisionada. Eu, por acaso, não vi o senhor deputado comigo nesse momento. E se calhar foi essa a falta, é a falha que lhe assiste. A próxima vez eu sugeri ao Sr. Deputado João Paulo Correia mais prudência. Mas o relevante não é isso. Eu acho que da sua intervenção, Sr. Deputado, ficou muito evidente que o problema do Sr. Deputado João Paulo Correia não é um problema de falta de esclarecimento por Miguel Relvas, nem falta de esclarecimento pelos responsáveis políticos. Como o Sr. Deputado bem sabe, e aqui repetiu, aquilo que a ex-secretária de Estado, Isabel Castelo Branco, disse foi que matérias que não dependiam da decisão do Governo, designadamente, se um concorrente concorre na sua qualidade de sociedade A, ou se depois de ser convidado enquanto sociedade A, utiliza uma sociedade de veículo B a que pertence, que é uma prática completamente habitual nos negócios, qual tenha sido a escolha de um concorrente, a escolha é sua. Há um conjunto de decisões da gestora do concurso, designadamente, que são decisões da gestora do concurso. E, portanto, por isso é que o Sr. Deputado não só não tem falta de esclarecimento sobre o papel e a atuação política, que já fez aqui um conjunto de conclusões, dando razão exatamente àquilo que eu disse. Nós estamos em cenário de conclusões. O Sr. Deputado concluiu que é estranho, que discorda. A UTAM disse, está certo, deve ser assim. Se o Sr. Deputado tem perguntas a fazer a alguém a quem não fez perguntas, se tem perguntas a fazer a alguém a quem não fez perguntas, força. Mas quer ouvir o Presidente da UTAM? Vamos trazer aqui o Presidente da UTAM. Quer ouvir os responsáveis do Banco EFISA, os gestores do processo de venda? Força. Mas não são os responsáveis políticos, nem aparentemente Miguel Relvas, porque o Sr. Deputado quer. Repare, tanto assim é que o Sr. Deputado não está a pedir para ouvir Isabel Castelo Branco outra vez. Não é a responsabilidade política que está aqui em causa. O Sr. Deputado quer criar um fogo onde já percebeu que não há lenha para arder. Não, repara, nós aprovámos. Quer fazer mais audições a alguém que não foi ouvido? Tem o nosso apoio e o nosso acordo. Todo. Quer mais esclarecimento de quem não prestou esclarecimentos? Vamos a isso. Agora, não participamos consigo. Não participamos consigo. É no esforço de querer que as respostas dos inquiridos sejam as respostas que o Sr. Deputado quer. Faz parte da vida. Cada pessoa acredita naquilo que acredita e não no que o senhor quer. Ok?
Bom, eu relativamente a esta questão, relembro que temos ainda uma audição que foi aqui aprovada em reunião de comissão e que não está ainda agendada, da par participadas, na medida em que o Grupo Parlamentar de PS aguarda a resposta a um conjunto de perguntas que foram solicitadas. E por isso eu sugiro, levo à consideração das senhoras deputadas e dos senhores deputados, a hipótese de suspender este requerimento até a essa audição e depois voltar a apreciar este requerimento após a audição do Presidente da par participadas e dos esclarecimentos que vierem a ser dados em consequência das perguntas apresentadas pelo PS. É uma sugestão que faço para ser ponderada. Senhora Deputada Cecília Meireles.
Sr. Presidente, é uma questão de ordem quase procedimental. É porque nós aprovamos já, creio eu até por unanimidade, um requerimento exatamente igual a este. Eu pergunto se ele não se mantém válido, uma vez que a audição não foi realizada.
Senhora Deputada, depois de aprovar esse requerimento, a resposta, depois de contactado o ex-ministro Miguel Relvas, ou o cidadão Miguel Relvas disponibilizou-se para responder por escrito e não para comparecer à comissão, e portanto ficaram esgotados os efeitos. Essa resposta do cidadão Miguel Relvas veio aqui à comissão. A comissão aceitou por unanimidade, aprovou também por unanimidade aceitar a resposta por escrito por parte do cidadão Miguel Relvas. Em consequência disso, foram apresentadas as respostas. Considero que esse requerimento está esgotado na apresentação das respostas por Miguel Galvas. Senhor Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, como disse, aguardamos a audição ao Presidente para participadas. Em relação também ao qual o Grupo Parlamentar do PS apresentou algumas questões que ainda não estão respondidas. E no seguimento da ausência de respostas ao nosso requerimento, eu sugeri ao Sr. Presidente que a audição só fosse realizada na altura em que tivéssemos as respostas para que os grupos parlamentares tivessem informação para a audição. Portanto, é uma matéria que nos parece mais justificada que seja assim. Primeiro, ter as respostas, existe um prazo regimental para que as respostas sejam fornecidas. Nós fizemos as respostas através do Sr. Ministro das Finanças, portanto, certamente que elas já devem estar a ser ultimadas por parte do Presidente para participadas e depois aí fazermos a audição. Este requerimento, no nosso entender, mantém-se válido independentemente da audição ou apresenta para participadas. Este requerimento que está aqui na ordem de trabalhos. Sim, em relação ao requerimento anterior, também entendemos que ele se esgotou na medida em que depois a Comissão aprovou apresentar questões ao ex-ministro Miguel Galvas.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Assim, Sr. Deputada Cecília Meireles.
A minha questão aqui é tão só uma, é que, do ponto de vista daquilo que está na nossa disposição, que é deliberar ouvir o ministro Miguel Galvas, nós já o deliberamos. Há, contudo, uma parte deste requerimento que não está na nossa disposição, que é o ex-ministro Miguel Galvas vir cá, porque nós não temos poderes para o convocar. Quando muito temos para o convidar, para solicitar, enfim, o verbo que se queira utilizar. E, portanto, o que eu pergunto é qual é a utilidade prática disto, porque também já ficou bem claro da parte do ex-ministro Miguel Galvas que não virá cá, pura e simplesmente que só está disponível para responder por escrito e, portanto, independentemente de qual possa ser essa a nossa opinião sobre este facto e as conclusões políticas que daqui tiremos, eu acho que é absolutamente legítimo até tirar-se algumas, em todo caso, o que eu pergunto é qual é a consequência, e ao Sr. Deputado João Paulo Correia, qual é a consequência prática da aprovação deste requerimento. O que é que depois acontece?
Sr. Deputado João Paulo.
Obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, o cidadão Miguel Galvas não está coagido por lei a vir à Comissão. Todavia, o convite que a Comissão lhe fará para cá vir para prestar esclarecimentos sobre esta matéria, não deixa de ser uma confrontação ao cidadão Miguel Galvas. Portanto, há ilações que cada grupo parlamentar, cada cidadão poderá tirar perante uma nova recusa. No nosso entender, faz sentido convidá-lo novamente a cá vir, até porque já houve uma audição, acho que já está do Tesouro, até porque o próprio já respondeu, saberá que o grupo parlamentar do PS, e sabe, porque já fizemos saber publicamente, que as respostas, entendemos que as respostas são muito invasivas, portanto, nada invalida, não é 100% garantido que o ex-ministro Miguel Galvas irá recusar o segundo convite, e portanto, do nosso entender, mantém-se válido. Aceitamos que em vez de requerer convidar, alterar a designação, mas acho que o objetivo é o mesmo, portanto.
Muito bem, o senhor deputado entende que deve ser votado ainda hoje, não deve ser adiado. Então vamos passar à votação do requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O requerimento foi aprovado com os votos favoráveis do Grupo Parlamentar do PS, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Grupo Parlamentar do PCP, com a abstenção do CDS-PP e o voto contra do Grupo Parlamentar do PSD. Passamos ao ponto 5 da ordem de trabalhos, designação de autor para o parecer da proposta de lei número 25/13 da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, que procede à alteração do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei nº 215/89, de 1 de julho, e à alteração do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de novembro. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS designar o relator.
Essa deputada Jamila Madeira.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 6 da Ordem de Trabalhos. Definição da metodologia para a apreciação na especialidade da proposta de lei número 23/13 do Governo, que cria um regime de reembolso de impostos sobre combustíveis para as empresas de transportes de mercadorias, alterando o Código dos Impostos Especiais de Consumo, aprovado pelo Decreto-Lei número 73/2010, de 21 de junho, e o Regime Geral das Infrações Tributárias, aprovado pela Lei número 15/2011, de 5 de junho. O Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, relativamente a esta proposta de lei do ponto 6 e também a do ponto 7, se nenhum grupo parlamentar sugerir a audição de entidades, podíamos fixar um prazo para a apresentação de propostas de alteração. Julgo que dispensa a constituição do grupo de trabalho, portanto, antes de mais. E se não for também do interesse de nenhum grupo parlamentar a ouvir alguma entidade, podíamos fixar um prazo para a apresentação de propostas de alteração, de cerca de uma semana, acho que é razoável, e depois aqui na Comissão votamos na especialidade.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, eu sugeria, para não estarmos a queimar tempo, que fizéssemos o seguinte: se os partidos tivessem alguma sugestão de entidades, que fizessem, porventura, hoje é quarta, até sexta-feira ou até amanhã, fizessem chegar essas propostas à mesa e assim a Presidente entraria a agendar para a próxima semana. Caso não chegasse nenhum grupo parlamentar, nenhuma sugestão, avançaríamos de imediato para o prazo de apresentação de propostas.
Vamos, Sr. Deputado Paulo.
Também com o mesmo objetivo de poupar tempo, talvez os grupos parlamentares estejam em condições de dizer já hoje, neste momento, nesta reunião. Não estão. Ok, pronto. Muito bem, se não está no grupo parlamentar do PSD, então concordamos com esta metodologia.
Muito bem, assim sendo, vamos fixar a designação de eventuais entidades para audição, o prazo até dia 23 às 18 horas, se estiverem de acordo, e a apresentação de eventuais propostas de alteração pode ser fixada até ao dia, até segunda-feira, dia 27, também às 18 horas. Em função de, mas fica já fixado, se não houver propostas de audição, se houver propostas de audição, tudo se altera, porque depende, ficará em função da disponibilidade daqueles que vierem a ser auditados para agendamento dessas audições. Se não houver propostas, ficam já os dois prazos fixados. Sr. Deputado Paulo Sá.
Só aqui uma questão. Efetivamente, se nós marcarmos até dia 23, 18 horas, prazo para a apresentação de propostas de audições, terá depois de haver uma deliberação da Comissão sobre a aprovação ou não da realização dessas audições. E não podemos assumir tacitamente que todas as propostas de audições que surgem serão aprovadas, porque nem sabemos que entidades irão surgir, se é razoável ou não. Portanto, terá que haver uma audição. Nesse caso, se surgirem propostas até amanhã às 18 horas, teremos que na próxima quarta-feira deliberar sobre a aceitação dessas audições e só na semana seguinte, ou a partir dessa altura, é que poderíamos então fazer as audições. Exatamente. A não ser que, se surgirem propostas, faça uma pequena reunião de mesa e coordenadores para acertar isso ainda esta semana, na sexta-feira, depois do plenário, ou antes do plenário, um pouco antes.
Muito bem, temos dois calendários. O calendário, se não houver propostas de audição, e nesse caso é o calendário que acabei de referir, isso permitirá eventual discussão na especialidade no dia 29. Caso algum grupo parlamentar apresente propostas de audição, então os procedimentos são os normais. Terá que vir a uma reunião da Comissão, marcada para esse efeito, ou uma regular, fica assim fixado. Veremos amanhã se há propostas de audição. Considero, se estiverem de acordo, que foram apreciados os pontos 6 e 7 da Ordem de Trabalhos, na medida em que a proposta do Sr. Deputado João Paulo Correia foi para ambos os pontos, não só para a metodologia da proposta de lei 23/13, como da proposta de lei 24/13. E ainda, sim.
Isso que não poderíamos assumir, que o que foi discutido no ponto 6 vale para o ponto 7, porque pode ser que os grupos parlamentares estejam em condições neste momento de propor audições ou dizer que não têm audições
muito
para
bem,
propor.
Deputado,
se assim fosse, estava o assunto resolvido já. Da parte
deputado,
do PCP, então, nós não temos audições a propor.
Então vamos ao ponto 7. Definição da metodologia para a apreciação na especialidade da proposta de lei número 24/13 do Governo, que procede à primeira alteração da lei número 61/2014, de 26 de agosto, que aprova o regime especial aplicável aos ativos por impostos diferidos. Senhor Deputado Duarte Pacheco, muito bem. Senhor Deputado João Paulo Correia, não há também audições?
Não.
Senhor Deputado Paulino Ascensão, não há audições a requerer. Senhora Deputada Cecília Meireles, não há audições a requerer. Senhor Deputado Paulo Sá, não há. Assim sendo, os prazos são os do calendário sem audições que foram fixados. Muito bem. Passamos então ao ponto 8 da Ordem de Trabalhos, discussão e votação do parecer relativo à proposta de lei número 14/13 da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, alteração ao Código do Processo Civil e ao Código do Procedimento e de processo tributário. Dou a palavra à autora do parecer, Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes.
Sra. Presidente, esta proposta é uma iniciativa, como disse, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, deu entrada no dia 10 de fevereiro deste ano, tem como objetivo a criação de um regime de impenhorabilidade da casa de morada de família, por dívidas fiscais ou outras, e, por essa forma, a necessidade de haver uma alteração ao Código de Processo Civil e ao Código de Procedimento e de Processo Tributário. Depois, esta iniciativa, na sua fundamentação, aborda a questão do sobreendividamento das pessoas singulares, o aumento do consumo, aborda também o impacto que a crise do subprime nos Estados Unidos teve depois para a contração do crédito e ao aumento do desemprego que isso gerou. Fala também depois, sob o ponto de vista até de enquadramento jurídico da Constituição da República Portuguesa e da consagração do direito à habitação enquanto direito fundamental, não só na Constituição da República Portuguesa, como no Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais. E fala também, obviamente, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E, portanto, tendo em conta este objetivo, aquilo que propõe é o aditamento de um artigo, o artigo 739-A, de impenhorabilidade da casa de morada de família, estipulando ser impenhorável o imóvel que constitua a casa de morada de família do executado, bem como os bens que integrem a casa, desde que não tenham natureza voluptuária. Depois, importa também recordar que há uma alteração recente, ou há uma lei recente, que é a Lei 3/2016, não tem obviamente o mesmo objeto, mas que é conexa e que se refere à questão da execução fiscal. E depois, também importa recordar, no que diz respeito a uma matéria conexa, que existe uma iniciativa do Partido Comunista, que é um projeto de lei, o 88, que estabelece um regime de impenhorabilidade de habitação própria e permanente, fixando restrições à penhora e à execução de hipoteca. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registando pedidos de intervenção, vamos passar à votação do...
Sr. Presidente, é só para saudar a Sra. Deputada pelo parecer.
Muito bem. Saudação consensual à Sra. Deputada pela elaboração do parecer. Vamos passar à votação. Quem vota a favor? O parecer foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 9 da Ordem de Trabalhos, fixação da redação final do projeto de resolução número 363/13 do CDS-PP. Recomenda a ponderação da criação de um registro central de valores mobiliários no âmbito da transposição da Diretiva da União Europeia 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de maio de 2015. Os senhores deputados e os senhores deputados têm as sugestões apresentadas pela DAPLENA, designadamente no título do projeto de resolução, onde se lê, recomenda a ponderação da criação de um registro de valores mobiliários no âmbito da transposição da diretiva, propõe a DAPLENA que passe a ler, se recomenda ao Governo a criação de um registro central de valores mobiliários no âmbito da transposição da diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de maio de 2015. Alguma oposição a esta sugestão da DAPLENA? Então vamos passar à votação. Quem vota a favor? Foi aprovada por unanimidade. No corpo da resolução, onde se lê a Assembleia da República, as alterações a introduzir no corpo da resolução estão sublinhadas na proposta, no documento anexo a esta proposta da DAPLENA, onde se lê a Assembleia da República resolve nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição recomenda ao Governo que proceda à rápida proposta da DAPLENA, transposição da diretiva UE 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de maio de 2015. E de novo proposta da DAPLENA e nesse âmbito ponder a criação de um registro central de valores mobiliários que inclua a identidade dos seus titulares, a quantidade de valores mobiliários detidos, a data, mais uma vez proposta da DAPLENA, do seu depósito, bem como todas as transações efetuadas. Na medida em que se trata de um projeto de resolução apresentado pelo CDS-PP, eu pergunto à senhora deputada Cília Meireles.
Estou de acordo.
Muito bem. Não há nenhum pedido de intervenção. Vamos aprovar esta sugestão da DAPLENA. Quem vota a favor? Foi aprovada por unanimidade e fica assim substituído o diploma. Fica assim substituído o projeto de resolução. Passando ao ponto 10, outros assuntos, eu informo que houve alguma dificuldade em ajustar datas para a marcação das audições do ACP e do Governo, uma vez que se trata do mesmo requerimento, mas até ao final do dia da manhã essas audições estarão agendadas. Serão também agendadas as audições do plano de atividades, duas a duas, e os senhores deputados e as senhoras deputadas serão também informados até ao final da semana. A Comissão de Valor, os reguladores e os... Sim. Não havendo mais assuntos... Senhor deputado, possa.
Ao requerimento, ao primeiro requerimento que referiu à ACP e membro do Governo, o Governo faz-se a representar porque...
Aquilo que ficou deliberado no âmbito desta comissão é que, preferencialmente, seria o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, mas que se pediria ao Governo...
Se o Governo já indicou
quem... O Governo ainda não indicou. Foi exatamente essa uma das dificuldades que houve. Não havendo mais nenhum assunto, estão encerrados os trabalhos muito... Muito bem. Senhor Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Ontem à noite, volta das 9, enviámos um requerimento para uma audição com caráter de urgência ao Governador do Banco de Portugal. Já houve outros requerimentos enviados a esta hora, nas vésperas da reunião, portanto acho que não há nenhum impedimento a que ele seja votado e nós entendemos que é importante a vinda do Sr. Governador à Comissão de Orçamento e Finanças, em primeiro lugar, porque a Comissão de Orçamento e Finanças é quem escrutina a atividade dos reguladores e o setor financeiro. Em segundo lugar, porque durante os últimos anos esta Comissão debruçou-se sobre o programa de ajustamento, neste caso, no segundo pilar do programa de ajustamento, que dizia respeito à estabilidade do setor financeiro e a informação que esta comissão teve ao longo dos tempos foi que foram feitos vários levantamentos exaustivos ao setor financeiro todo, incluindo à Caixa Geral de Depósitos, desde 2011-2012. Houve um processo de recapitalização em que foi precedido por um levantamento alegadamente exaustivo de toda a situação do banco, apurados alegadamente as necessidades de capital, apurado alegadamente o volume de imparidades. Houve análise e monitorização sucessiva até nos anos seguintes, e hoje fomos confrontados com uma situação de necessidade de capital da Caixa e necessidade de uma reestruturação da Caixa, que eram duas coisas que alegadamente tinham sido feitas em 2012. Sendo que o Governador do Banco de Portugal é o único responsável político em funções que atravessou todo este processo e ainda hoje é Governador do Banco de Portugal, parece-nos adequado que seja o Sr. Governador, e uma vez que foi ele o responsável por coordenar a parte do setor financeiro no que diz respeito ao programa de ajustamento, parece-nos adequado que esta comissão ouça com caráter de urgência ao Sr. Governador para nos explicar exatamente o que foi feito em 2012 ou o que não foi feito em 2012 e o que é que correu mal daí para a frente para que hoje a Caixa tenha exatamente os mesmos problemas que tinha em 2011, isto é, necessidades de capital e necessidade de uma reestruturação profunda que assegure a viabilidade e rentabilidade do banco. E estes são os motivos do nosso requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu relembro que nas audições do plano de atividades inclui-se também a audição do Banco de Portugal, na medida em que se trata dos supervisores e dos reguladores. Todavia, este requerimento para ser admitido tem que ser aprovado?
Senhora Presidente, eu creio que para um requerimento ser votado, que não consta a ordem de trabalhos, esta ordem de trabalhos tinha que ser aprovada. Tinha que ser alterada e aprovada, coisa para que nós não damos o nosso contributo, por duas razões muito simples. A primeira é, está nos termos legais e regimentais, em funcionamento, em fase de constituição, e digo em funcionamento porque é potestativa, não depende da aceitação de ninguém, os requerimentos legais foram todos cumpridos e deve começar a funcionar a partir da próxima segunda-feira, sem exceção, uma comissão parlamentar de inquérito para tratar do tema da Caixa. Não, está em funcionamento e deve iniciar os seus trabalhos. Okay? Ela entra em funcionamento com a sua constituição, está na fase de constituição e composição dos seus órgãos, dos seus órgãos e dos seus membros. E deverá reunir a primeira vez, segunda-feira da próxima semana, obviamente com o que creio que é as jornadas parlamentares do Partido Socialista e, portanto, no primeiro dia útil de trabalhos parlamentares a seguir, na quarta-feira da próxima semana. E portanto, o processo da Caixa Geral de Depósitos merece todo o esclarecimento. Eu vou aqui, neste momento, fazer uma interpretação bondosa da iniciativa do Partido Socialista, de que, afinal, também pretende esclarecimento, deixando de lado a interpretação não bondosa. Eu não estou, eu estou a pronunciar. Muito bem. Muito bem. Então. Muito bem. Senhora Presidente. Eu estou disponível para acolhermos exatamente aquilo que o Senhor Deputado Paulo Sá diz. Eu fiz, concordo consigo, fiz um bocadinho, como dizia a Senhora Deputada Cecília Meireles, foi seguir na senda do que disse o Senhor Deputado João Galamba, foi comentar a proposta que fez, mas concordo consigo que a discussão do objeto do requerimento deve ser feito numa reunião em que ele seja agendado. E que não é o caso, porque ele não está agendado. Mas já agora, Senhora Presidente, porque isto liga ao comentário, não é discutir o requerimento, eu sugeria, Senhora Presidente, que antes de ser agendado já agora, fosse confirmado o conflito de competências entre comissões. Porque a partir do momento que existe uma comissão parlamentar de inquérito sobre um tema específico, creio que é, há uma lógica de especialidade na competência e a competência acaba à Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas eu creio que é importante estabilizar esse entendimento dentro da Assembleia da República. Eu creio que, entretanto, ele será agendado para a próxima reunião, na próxima quarta-feira. Esse tema do conflito de competências poderá ser dirimido, mas pronto, eu sigo o que o Sr. Deputado Paulo Sá disse e não discuto mais.
Eu sobre isso só queria dizer duas coisas. A primeira é que acho extraordinário que o PSD, que por causa de notícias de jornal, já com a Comissão de Inquérito do Banif criada, chamou com caráter de urgência o Ministro das Finanças para falar do Banif, e não diga que não, porque foi o Sr. Deputado que o fez. Portanto, é preciso descaramento para fazer a intervenção que acabou de fazer. Um deputado que já com a Comissão de Inquérito do Banif em funcionamento chama com caráter de urgência o Ministro das Finanças, que vem imediatamente à Comissão e tem o descaramento de dizer o que agora disse. Eu esperava um bocadinho mais de seriedade da sua parte, Sr. Deputado. E, de facto, não houve nenhuma. E, em segundo lugar, também acho extraordinário que o facto de não estar na ordem de trabalhos constitua um impedimento para ser votado. E porquê? Porque são N os casos de requerimentos que são entregues. Eu não entreguei à meia-noite nem à uma da manhã. Eu enviei um e-mail, se puder confirmar os serviços, 9h20, 9h10, já não me lembro a hora exata. São N os casos de pedidos para incluir um ponto na ordem de trabalhos que foram enviados na véspera, e eu enviei ainda relativamente cedo, foi às 9h. Portanto, não é inédito. Está longe, aliás, de ser inédito. Portanto, esta comissão não perde a sua capacidade de escrutínio por haver uma comissão de inquérito. Obviamente que no momento em que começarem os trabalhos da comissão de inquérito e forem chamados determinados responsáveis, não faz sentido chamar simultaneamente um responsável para ir à comissão de inquérito e simultaneamente à COFMA. Aí concordo consigo. Agora, invocar a existência futura de uma comissão de inquérito para não ouvir um responsável político. Lembre-se de tudo o que disse no Banif. Depois ponha a mão na consciência e tente concluir se aquilo que disse é ou não sério.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cecília Meireles tinha pedido a palavra e eu não tinha visto, não registei o pedido de palavra. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não obstante uma alteração à ordem de trabalhos requerer unanimidade e, portanto, com deputado, não fazer sentido prolongar muito esta discussão, e eu posso, por exemplo, dizer que quando o CDS veio requerer a audição do Conselho de Finanças Públicas, com urgência, teve que esperar que o assunto aparecesse na ordem de trabalhos. Portanto, também não é inédito esperar-se até mais do que uma semana para se discutir um requerimento. E, portanto, acho que temos particular... Não é urgente, mas também era urgente ouvir o Conselho de Finanças Públicas e nem por isso, Sr. Deputado, isto foi discutido. Em todo caso, eu também lhe posso dizer que estou neste momento a discutir um requerimento que desconheço, porque como não consigo abrir no meu e-mail que recebi às 10h02 da manhã, estou a discutir um documento que desconheço. Mas em todo caso, isso não me impediria de o fazer, presumindo na boa fé de que ele não deferirá da sua exposição. Em segundo lugar, o facto de haver ou não uma comissão de inquérito não é indiferente, ou não deve ser indiferente, porque não faz sentido estar-se a repetir procedimentos do nosso ponto de vista. E em terceiro lugar, e em todo caso, ainda que tal não se entendesse, eu confesso que há também uma coisa que me deixa um pouco perplexa. É que, do meu ponto de vista, e sem prejuízo das competências que esta Comissão tem e com as quais nós concordamos e até muitas vezes exercemos e de forma entusiástica de fiscalização das entidades supervisoras, a verdade é que nós também temos funções de fiscalização do Governo. E, portanto, aquilo que lhe posso dizer é que se estivéssemos na discussão da matéria do requerimento, E se não houvesse uma comissão de inquérito, certamente que o CDS quereria e acharia até imprescindível ouvir o Sr. Governador do Banco de Portugal, mas acharia igualmente imprescindível ouvir o responsável político, que é o Ministério das Finanças e que é o Sr. Ministro das Finanças, como aliás sempre fizemos, que se bem se lembra, por exemplo, quando foi daquilo que se passou com o BES ou sempre que houve nota de problemas na banca. Sempre foi ouvido quer o supervisor, quer o responsável político, que é o Ministro das Finanças. Tanto mais, e por maioria de razão, tratando-se agora de um banco público em que o Estado não é apenas, quem tutela a estabilidade do sistema financeiro, é também quem exerce os direitos da acionista do Estado. E, portanto, a discutir-se a matéria da questão, não percebo como se possa estar a discutir um sem discutir o outro, a não ser que aquilo que se queira fazer seja um branqueamento das responsabilidades políticas do Governo, razão pela qual a Comissão de Inquérito deve parecer particularmente inconveniente. Mas, Sr. Deputado, é para isso que cá estamos, é para fazer as perguntas que são precisas mesmo quando elas lhe pareçam inconvenientes.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E, efetivamente, os requerimentos que entraram fora do âmbito da Ordem de Trabalhos e que foram discutidos seguidamente foram aqueles que não tiveram oposição e essa é a regra que temos usado nesta comissão. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sra. Deputada, Sra. Presidente. Também eu só recebi o requerimento às 10:01 da manhã, mas o ponto importante não é este. Senhor Deputado João Galamba, vou tentar dizer isto sem... A verdade não é aquilo que o Senhor Deputado quer construir. E o Senhor Deputado, ouça-me com atenção, o Senhor Deputado é useiro em vezeiro em construir realidades falsas. Eu vou-lhe, Senhor Deputado, eu peço... É muito falso e eu vou-lhe dar as datas todas, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem uma palavra fácil. Para si, o Sr. Deputado é muito rápido e fácil a chegar ao microfone e afirmar verdades. O problema, e acusar outros, o problema é que repetidas vezes o faz com base em mentira. Sr. Deputado, a Comissão COFMA aprovou no dia 13 de janeiro, a audição do Sr. Ministro das Finanças e do Sr. Ministro e do Sr. Governador do Banco de Portugal. 13 de janeiro. A requerimento do PSD que foi entregue em data anterior. Não lhe consigo precisar, entre 8 e 10. O pedido do PSD foi entre 8 e 10 de janeiro e esta Comissão aprovou essa audição a 13 de janeiro, momento em que nem sequer tinham sido apresentadas todas as propostas, sequer propostas de realização de inquérito. No dia 13 de janeiro, por exemplo, o Partido Comunista, que fez a segunda proposta, entregou a sua. Portanto, nós já tínhamos aprovado e nem sequer o Partido Socialista tinha apresentado a sua proposta de inquérito parlamentar. Muito menos tinha sido aprovada, Sr. Deputado, muito menos estava em funcionamento como o Sr. Deputado alegou. O Sr. Deputado repete mentiras com o mesmo descaramento como se estivesse a falar verdades. Eu percebo que esteja habituado com outros agentes políticos a fazê-lo e a achar que isso é normal. Comigo, eu peço que não repita acusações do tipo das que fez, como se estivesse fundado em realidade, quando a realidade o desmente categoricamente. Felizmente, neste caso, foi possível desmenti-lo. Infelizmente, noutros não é tão fácil, porque a reação não é imediata, e o Sr. Deputado abusa, mais do que usa, abusa dessa prática. E, portanto, é um conselho, Sr. Deputado. Aqui mentiu, não vou sequer pedir desculpa. Mentiu. O PSD fez primeiro o requerimento para a vinda à COFMA. A COFMA aprovou no dia 13 de janeiro. Só depois, bastante depois, é que foi aprovada a constituição de uma comissão de inquérito. Só depois é que ela entrou em funcionamento. E, portanto, o que o Sr. Deputado disse é falso.
Sr. Deputado. Vou repetir o que disse. Os argumentos do deputado Leitão Amaro não têm pés nem cabeça e revelam uma enorme desonestidade, porque o que o deputado Leitão Amaro aqui disse foi: vai haver uma comissão de inquérito, já está constituída e, portanto, não faz sentido vir um responsável político à COFMA prestar esclarecimentos. E o que eu disse foi que na altura que veio cá o Ministro das Finanças, era exatamente a mesma questão, porque o importante não é começar na terça-feira. Aliás, eu não disse que o importante era começar na terça-feira e que a outra também começava dois ou três dias a seguir. O que eu disse foi que já tinha sido anunciada uma comissão de inquérito, que ia ser feita uma comissão de inquérito, e poucos dias antes de ser determinado as audições e não sei o quê da comissão de inquérito, coisa que também vai ter de acontecer na próxima, o PSD entendeu chamar o Ministro das Finanças. E, portanto, os mesmos argumentos que utilizou aqui, sobre não fazer sentido... Se vai ser criada uma comissão de inquérito, chamar o governador aqui, aplicam-se ipsis verbis aos argumentos que utilizou no caso do Banif, e, portanto, eu repito tudo o que disse e mantenho tudo o que disse, e, como é evidente, Sr. Deputado, não lhe peço nem lhe pedirei qualquer desculpas, porque o que eu disse era verdade.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente, isto é mais um jeito de interpelação à mesa. Portanto, entrou um requerimento do PS, como foi dito aqui, aconteceu já no passado diversas vezes, não constando na ordem de trabalho, pode ser introduzido na ordem de trabalho desde que haja unanimidade dos grupos parlamentares. O PCP não tem nada a opor que se discuta o requerimento, no entanto, já houve aqui um partido que, nomeadamente o PSD, pela voz do deputado Leitão Amaro, que começou a sua intervenção dizendo que não dava o seu acordo à discussão do requerimento do PS nesta reunião. Portanto, é um direito regimental dos grupos, basta que um grupo parlamentar assim o requeira para que o requerimento não possa ser discutido. Penso que já foi feita aqui a justificação, quer da apresentação do requerimento e pelo PS, quer da justificação para a não aceitação das discussões por parte do PSD. Penso que só nos resta neste momento uma solução, que é agendar o requerimento para a próxima reunião. E aí, incluindo a hora de trabalho, iremos mesmo discuti-lo e tomar uma decisão, uma deliberação sobre esse requerimento.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguma inscrição, não havendo, e não sei se existe mais outro assunto dos grupos parlamentares. Dou por terminada a reunião. Obrigado.